Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025, a presidência da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros expressa agradecimentos ao Papa Francisco pelo acolhimento em audiência em Roma no último dia 6 de fevereiro e eleva suas preces ao bom Deus pela sua pronta recuperação. A menos de duas semanas das eleições federais na Alemanha, as igrejas cristãs sublinham que o país deve manter-se firme nos seus compromissos democráticos, proteger os mais vulneráveis e contribuir para um mundo mais justo e sustentável. Proteger os migrantes e refugiados não é uma opção, é um dever moral, diz o padre Giovanni Bizzotto, missionário escalabriniano, em entrevista aos mídia do Vaticano. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. O Papa Francisco encontra-se, como já sabemos, desde sexta-feira 14 de fevereiro, internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, para terminar o tratamento da bronquite. Falando aos jornalistas, ao fim desta manhã, o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, havia informado que o Papa descansou bem, passou uma noite tranquila, tomou o pequeno almoço e dedicou-se à leitura dos jornais, e que as terapias continuam. Segundo o último boletim da equipa médica do Santo Padre, os resultados dos testes realizados nos últimos dias e hoje demonstraram uma infecção polimicróbica do trato respiratório que levou a uma nova modificação da terapia. Todos os exames realizados até à data são indicativos de um quadro clínico complexo que exigirá um internamento hospitalar adequado. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, expressa agradecimentos ao Papa Francisco pelo acolhimento em audiência em Roma no último dia 6 de fevereiro e eleva suas orações ao bom Deus pela sua pronta recuperação. Pormenores com o colega Raimundo de Lima.
A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, publicou neste sábado, 15 de fevereiro, uma carta ao Papa Francisco em agradecimento pela acolhida do Santo Padre em audiência no último dia 6 de fevereiro, no Vaticano. De 4 a 10 de fevereiro deste ano, cumprindo uma tradição, a presidência da CNBB foi recebida em audiências nos dicastérios da Santa Sé, em comissões e pelo Papa Francisco. Na série de audiências, a presidência da CNBB apresentou ao Santo Padre e aos dicastérios o processo de evangelização promovido pela Igreja no Brasil, incluindo o relatório CNBB 2024 no caminho sinodal rumo ao ano jubilar. Agradecidos pelo acolhimento paterno quando de nossa audiência com Vossa Santidade no último dia 6 de fevereiro e, em nome dos bispos do Brasil, manifestamos nossa comunhão fraterna e orações, expressando nossa profunda solidariedade neste momento em que Vossa Santidade se encontra em tratamento de saúde, diz um trecho do documento. Na carta, a presidência da CNBB, além do agradecimento pela acolhida em Roma, manifesta também a sua proximidade e cuidado ao Santo Padre, reconhecendo estar ciente de sua internação no Hospital Agostino Gemelli para tratamento da bronquite. Elevamos nossas preces ao bom Deus por sua pronta recuperação. Em nossas comunidades espalhadas por todo o Brasil, o povo de Deus une-se em orações fervorosas, suplicando ao Senhor que lhe conceda saúde renovada e forças para continuar sua missão apostólica, Que Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, interceda junto a seu filho pela sua pronta restauração, diz o documento. A presidência da CNBB reafirma também no documento a sua comunhão e obediência ao sucessor de Pedro, renovando nosso compromisso de caminhar juntos na construção de uma igreja cada vez mais sinodal, missionária e misericordiosa.
A menos de duas semanas das eleições federais na Alemanha, as igrejas cristãs sublinham que o país deve manter-se firme nos seus compromissos democráticos, proteger os mais vulneráveis e contribuir para um mundo mais justo e sustentável. Enquanto a extrema-direita vê a sua popularidade aumentar nas sondagens, no período que antecede as eleições antecipadas de 23 de fevereiro, os líderes das igrejas cristãs alemãs lançaram esta semana um apelo conjunto, enfatizando a importância vital de defender os valores da democracia. Assinada pelo arcebispo Georg Betzing, presidente da Conferência Episcopal Alemã, pela doutora Kirsten Feers, atual presidente do Conselho da Igreja Protestante na Alemanha, e pelo arcipreste Radu Constantin Miron, presidente da Associação das Igrejas Cristãs na Alemanha, a declaração sublinha uma mensagem fundamental. A democracia não é negociável. Observando que a capacidade da democracia para promover o compromisso e proteger as minorias está hoje a ser testada por debates políticos que põem à prova sua resiliência, os líderes das igrejas estão a tomar uma posição forte contra o extremismo, especialmente o nacionalismo étnico, que, segundo eles, é incompatível com os valores cristãos. No seu apelo, os líderes cristãos alemães observam que a Alemanha de hoje precisa de esperança e confiança no futuro, uma vez que enfrenta muitos desafios, incluindo a mudança radical na ordem mundial, ilustrada pelas guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, entre outros. As alterações climáticas induzidas pelo homem, a migração forçada e a rápida ascensão da inteligência artificial estão também entre os desafios prementes que exigem respostas ponderadas e democráticas. Segundo os líderes cristãos alemães, para construir um futuro melhor, a Alemanha deve, acima de tudo, continuar a fortalecer a Europa como um espaço comum de liberdade, justiça, segurança e prosperidade, ao mesmo tempo que serve à paz mundial e os direitos humanos. Também não deve enfraquecer o seu compromisso de proteger o ambiente e de erradicar a pobreza e a opressão globais. Da mesma forma, o apelo dos líderes cristãos sublinha a necessidade de continuar os esforços humanitários, particularmente em termos de política de refugiados, defendendo uma boa integração dos migrantes nas comunidades locais e uma resolução dos problemas ligados à migração sem ressentimentos. A declaração sublinha ainda que a justiça econômica, a segurança social e a dignidade inalienável de todos os seres humanos são os pilares de uma sociedade justa. Finalmente, o nosso país deve comprometer-se a proteger a vida, porque cada ser humano tem a mesma dignidade inalienável, lê-se na declaração. Proteger os migrantes e refugiados não é uma opção, é um dever moral, diz o padre Giovanni Bizotto, missionário escalabriniano, em entrevista aos mídias do Vaticano. Pormenores com Silvone José.
Após a pressão sobre o tema da migração decidida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o missionário padre Giovanni Bizotto, provincial dos escalabrinianos para os Estados Unidos e Canadá Oeste, bem como para o México, Guatemala e El Salvador, em uma conversa com a mídia do Vaticano, ecoou a nota com a qual os missionários de São Carlo Borromeu expressaram esta semana solidariedade para com a Conferência Episcopal dos Estados Unidos e seu presidente, o arcebispo Timothy Broglio, por sua posição clara em defesa da dignidade humana e dos direitos dos migrantes. Desde 1981, Padre Bizzotto trabalha no continente americano ao lado das pessoas que, com sacrifício, partiram da Venezuela, Haiti, Colômbia, Equador, deixando família, amigos, terra, para, ressalta ele, arriscar tudo e encontrar uma oportunidade de vida nos Estados Unidos. O scalabriniano italiano se detém precisamente no estado de particular vulnerabilidade em que se encontram os migrantes, como destacado pelo Papa Francisco em sua recente carta aos bispos dos Estados Unidos. Entre essas pessoas, explica ele, existe hoje um medo muito forte de que sejam encontradas e depois deportadas para seus países de origem, explica o padre Bizzotto. Ele se refere em particular à situação em Chicago, onde realiza a sua missão, e em paróquias multiculturais, nas casas de imigrantes e nos 8 centros comunitários que os scalabrinianos administram no México, Guatemala e El Salvador, fornecendo alimentação, assistência jurídica, ajuda com aluguel, apoio escolar e acompanhamento no processo de recepção, proteção, promoção e integração, tão frequentemente solicitado pelo Papa. Temos milhares e milhares de pessoas na fronteira sul, na cidade do México e na Guatemala, que estão atualmente bloqueadas, porque não há mais disponibilidade. Ao mesmo tempo, muitas pessoas já entraram nos Estados Unidos por meio desse programa e estavam aguardando um agendamento para uma entrevista com as autoridades competentes. Destacando também que há migrantes sem documentos que estão nos Estados Unidos há 20, 30 anos e que têm suas vidas e famílias aqui. Dentro de uma estrutura de regulamentação para evitar que um influxo descontrolado crie instabilidade social, o objetivo, reflete o missionário, ainda é defender a dignidade de cada pessoa. Em Chicago, no último ano e meio, chegaram mais de 40 mil imigrantes, assim como em outras cidades santuário. Essas são pessoas que vêm de realidades pobres, da América Latina e de outros lugares, onde não há meios para uma existência digna, especialmente de muitos países onde a situação ainda é muito precária, economicamente falando. Sem mencionar os desastres naturais, as políticas inadequadas, a violência, a insegurança, o crime. Padre Bizzotto dialoga com eles todos os dias, assim como os outros scalabrinianos que trabalham na área de sua jurisdição, cerca de 80 deles. A pergunta recorrente, quase uma ladainha, é: eu quero ir trabalhar. Para onde posso ir? Porque são principalmente trabalhadores em um contexto em que, no entanto, certas medidas tentam identificar o status ilegal de alguns migrantes com a criminalidade, como o Papa apontou em sua missiva aos prelados dos Estados Unidos. Por outro lado, assegura, o trabalho nos Estados Unidos existe. A falta de mão de obra, especialmente naqueles trabalhos humildes que os migrantes sempre fizeram e continuam fazendo, na agricultura, nos hotéis, nos restaurantes.
E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va e sintonize-nos também logo às 19 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.